está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 10 de novembro de 2020. Dia do Trigo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Boi Garantido anuncia data para lançamento do tema oficial 2021. Torneios de laço e futebol facilitam proliferação da Covid-19 na zona rural de Parintins. Na editoria de saúde, além do boletim epidemiológico do Amazonas, você confere que crianças produzem anticorpos mais fracos contra o coronavírus. Município do interior ou municípios do interior do estado terão ambulatório de assistência médica por meio da telemedicina. Comunidade Nossa Senhora das Graças organiza festejo em honra à padroeira. Além da próstata, Novembro Azul alerta para outros tipos de cânceres. Líderes indígenas descartam retorno de aulas presenciais nas aldeias. Batalhão de Polícia Militar de Parintins pronto para a Operação Eleição 2020. Pleito municipal terá 3 horas exclusivas para idosos. É notícia, informação, história, a partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde, vai implantar ambulatórios de assistência médica especializada por telemedicina em 27 municípios do estado. Ao todo, serão 7 especialidades médicas oferecidas pelo projeto financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, com apoio do Hospital Albert Einstein. O projeto de telemedicina faz parte do Plano de Governança em Tecnologia da Informação do Programa Saúde Amazonas, com o objetivo de levar atendimento ao interior do estado, como explica o secretário executivo adjunto de Tecnologia da Informação da SES, Francisco Arce Júnior.
Esse projeto é um projeto que está dentro da nosso plano de governança de TI, do Programa Saúde Amazonas, né? E o objetivo dele é levar o atendimento até o interior, até os municípios, né? É um projeto que é financiado pelo PROAD-SUS com apoio do Albert Einstein, né? Como o hospital que irá fazer a consultoria no projeto. Então, assim, de acordo com os agendamentos, ele será feito o acompanhamento com o paciente. Dessa forma, o que a gente quer? Qual é o objetivo? É evitar a vinda do paciente até Manaus e melhorar a conexão nos municípios, porque isso será uma grande força para melhorar isso daí.
As especialidades em cardiologia, endocrinologia, pneumologia e reumatologia, e ainda neurologia e neuropediatria e psiquiatria, serão oferecidas por meio de um equipamento que possibilita a transmissão da consulta.
E a gente sabe que existe uma grande demanda vindo do interior para a capital. E com certeza, dessa forma, nós vamos ampliar as especialidades, fazendo com que os nossos polos eles fiquem melhor estruturados, né? E consiga atender de forma bem satisfatória os nossos ribeirinhos, né? Assim podemos dizer.
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 219, divulgado nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, traz o registro de 305 novos casos da doença. Conforme o boletim, foram confirmados 19 óbitos por Covid-19, sendo 5 ocorridos no dia 8 de novembro e 14 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.644 o total de mortes. Dos casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira, 65.213 são de Manaus e 100.756 do interior do estado. O boletim é construído com informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais. Segundo um estudo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, crianças têm uma resposta imunológica mais fraca contra a Covid-19 do que adultos. Os pesquisadores buscaram entender como os anticorpos que combatem a infecção pelo novo coronavírus diferem conforme a idade da pessoa contaminada. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os anticorpos mais fracos não significam algo ruim. Na verdade, a resposta exagerada do sistema imunológico tem sido apontada desde o início da pandemia como um dos principais fatores para o agravamento da doença, de acordo com estudos. Nas crianças, a infecção se mostrou mais fraca do que em adultos e, por isso, elas conseguem combater melhor o vírus e até se curarem mais rápido, conforme o resultado da pesquisa. Entre os mais jovens foram acompanhados pacientes de 3 a 18 anos de idade. Já os adultos tinham entre 19 e 84 anos e apresentaram diferentes graus de gravidade da doença, desde sintomas leves até pessoas que precisaram ser tratadas na UTI. E o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do governo do Amazonas reforçou às entidades representativas do comércio, empresários e lojistas a proibição da realização de liquidações e ações promocionais, como medida para evitar aglomerações e combater a proliferação do coronavírus. Os ofícios foram direcionados às entidades como a Associação do Comércio do Amazonas, a Associação dos Empresários do Vira Alves, Federação do Comércio do Estado do Amazonas e a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Estado. E mudando de assunto, o câncer de próstata é um fantasma que assombra os homens acima dos 40 anos. Durante este mês, a campanha do Novembro Azul alerta para a prevenção deste câncer e de outras doenças. Além de tudo, chama a atenção para a adoção de um estilo de vida mais saudável, como forma de prevenir o surgimento de novas enfermidades. De acordo com a oncologista Ana Paula Cardoso, integrante do Instituto Vencer o Câncer, há outros tipos de câncer que também merecem atenção.
Pensando não só no câncer de próstata, você tem que pensar que tem outros tipos de câncer que são frequentes na população masculina também, a partir especialmente dos 50 anos. Então, o câncer de intestino, a gente faz exame de colonoscopia para todo mundo a partir dos 50 anos, e a gente é capaz de detectar com muitos anos de antecedência um câncer que poderia acontecer. O câncer de próstata é também a partir dos 50 anos, para quem não tem histórico na família, mas para quem tem histórico, às vezes, um pouco mais precoce, a partir dos 45 anos. É recomendado que você faça o PSA, que nada mais é do que um exame de sangue simples, que mede a proteína específica da próstata, associado ao exame do toque retal, e é associado porque os dois juntos são muito mais capazes de fazer a detecção precoce do câncer de próstata.
Nos últimos dias, o Brasil tem registrado o recebimento de sementes vindas da China. Essas sementes foram testadas pelo Ministério da Agricultura e foram encontrados vírus, bactérias, fungos que não estavam presentes no Brasil. Infelizmente, essas sementes desconhecidas já chegaram aqui em Parintins, com comunicado o recebimento de 3 pacotes desse produto suspeito. A fiscal agropecuária e engenheira agrônoma da ADAF Parintins, Valéria Ferreira, alerta e pede às pessoas que, se receberem o pacote não solicitados, que comuniquem um órgão de defesa sanitária para que todas as medidas adequadas sejam tomadas. A fiscal alerta, em hipótese alguma, doem ou plantem essas sementes e que esses produtos representam um risco sanitário e de saúde pública para toda a população. O Ministério da Agricultura procedeu análises e testes e foram encontrados fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nas sementes misteriosas enviadas a moradores do país. Desde agosto, moradores dos estados brasileiros relataram estar recebendo pacotes de sementes não solicitadas. Esses produtos chegaram ou chegam normalmente junto com compras feitas pela internet. Agora em Parintins, 12 horas e 9 minutos.
Religião.
A comunidade Nossa Senhora das Graças realiza os preparativos para a festa da padroeira do bairro Itaúna 2, comunidade pertencente à paróquia de São Sebastião. A programação acontece de 25, 26 a 27 de novembro. Na ocasião do encerramento, acontece também uma rifa, com sorteio de 16 prêmios no valor de R$ 5,00. O administrador paroquial de São Sebastião, padre Jânio Negreiros, fala sobre a programação do evento.
Então, já estamos aí nos preparativos da festa de Nossa Senhora das Graças, da paróquia de São Sebastião. Então, esse ano, por conta da pandemia, vai ser realizado o tríduo na Igreja Matriz, né, de São Sebastião, nos dias 25, 26 e 27. Nós vamos refletir o tema Maria Portadora das Graças e o lema: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, esse será o tema e o lema da festa de Nossa Senhora das Graças 2020. E nessa mesma ocasião, vamos realizar no dia 27, por meio de live, nós vamos, pela página da paróquia de São Sebastião, após a missa do dia 27, vamos realizar essa live com a rifa, tendo 16 prêmios, você pode adquirir junto à paróquia de São Sebastião ou pelos contatos, né, da nossa secretaria. Você pode adquirir aí a sua rifa e concorrer a 16 prêmios, também, prêmios em objetos e também em valores, né, que você pode concorrer no valor de R$ 5,00 a rifa, né? Então, você pode adquirir juntamente conosco e participar da festa de Nossa Senhora das Graças da paróquia de São Sebastião, Parintins.
A festividade em honra ao padroeiro da área missionária São Francisco Xavier, na Gleba de Vila Amazônia, inicia dia 24 de novembro, com encerramento no dia 3 de dezembro. Por conta da pandemia do coronavírus, não será realizado o tradicional bingão, mas haverá uma grande rifa no valor de R$ 5,00. Em Parintins, as rifas podem ser adquiridas na Secretaria Paroquial da Catedral, como destaca o administrador paroquial, padre Alexandro Silva, o padre Alex.
Valiosos prêmios estarão sendo sorteados, desde uma televisão de 32 polegadas de LED, valores em dinheiro, um porco, refrigerante, eletrodomésticos, celular, tanquinho, enfim, uma série de prêmios estarão sendo sorteados. O sorteio vai acontecer no dia 5 de dezembro, é um sábado, durante o programa Café com Música, transmitido pela Rádio Alvorada. Assim, da sua casa, você estará sabendo se você ganhou, se você não ganhou e quem ganhou. E logo no dia, você já poderá receber o seu prêmio na secretaria ou nós podemos até levar até a sua casa também dentro daquela semana que será posterior ao sorteio. Você pode já receber no dia ou durante a semana. E nós queremos contar com a sua ajuda. Temos vários pontos de venda. Na cidade, nós temos a secretária da catedral que está fazendo também a venda dos tickets. Nós temos outras pessoas que também estão ajudando. Nós temos na área missionária várias pessoas das nossas lideranças pastorais ajudando na venda, na própria secretaria da área, nos coordenadores das comunidades, nos vários setores. Nos ajude, participe. E assim você estará ajudando na evangelização, na missão e na manutenção e construção da estrutura física de nossa área missionária São Francisco Xavier, de forma especial a Igreja Matriz. Ajude, venda, participe.
Em Parintins, hora certa, 12 e 14.
A cobertura completa das eleições 2020. Você ouve aqui, na Alvorada Parintins.
O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reforça os mesários e demais colaboradores que trabalharão em território indígena nas eleições municipais de 2020, os cuidados sanitários que deverão ser seguidos, visando a não disseminação da Covid-19. De acordo com a Lei nº 14.021/2020, os povos indígenas são grupos em situação de extrema vulnerabilidade à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A Justiça Eleitoral solicita àqueles que ingressarão em território indígena que observem os seguintes protocolos. Na semana anterior às eleições, mantenham tanto quanto possível o distanciamento social e os cuidados sanitários para evitar o contágio. Recomenda ainda que mantenham a distância mínima de 1 metro de outras pessoas e que verifiquem se estão com o calendário de vacinas em dia. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o próximo domingo, dia 15 de novembro. O segundo turno, nas cidades onde há essa possibilidade, será no dia 29 deste mês. As sessões eleitorais vão abrir às 7 da manhã e encerrar às 5 da tarde, de acordo com o horário de cada região. Por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral adotou um plano de segurança sanitária. Uma das medidas foi ampliar o horário de votação, que antes começava às 8 da manhã. Porém, de acordo com o TSE, as primeiras 3 horas da votação, de 7 às 10 da manhã, serão preferencialmente para idosos e pessoas do grupo de risco. A medida tem o objetivo de reduzir o contato dessas pessoas com possíveis eleitores infectados. As sessões eleitorais terão protocolos rígidos de higiene. Além da distribuição de álcool em gel, o uso de máscara será obrigatório. Antes de sair para votar, o eleitor deve pesquisar o local de votação, já que por conta da pandemia houve algumas mudanças. A consulta pode ser feita pelo aplicativo de celular É Título, na opção Onde Votar. A Justiça Eleitoral também pede para que os eleitores levem a própria caneta para assinar o caderno de votação. Restam 5 dias para o pleito municipal 2020. Nesta fase final, a organização da segurança é fundamental para o bom andamento do processo. De acordo com o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, o tenente-coronel Correia Júnior, a corporação está pronta para as eleições.
A Polícia Militar já vem se preparando para a Operação Eleições desde o meio do ano. Nós já estamos confirmados aí com o apoio do Exército Brasileiro na sede de Parintins e na sede de Inhamundá, que também faz parte da circunscrição do 11º Batalhão. Nós estamos aguardando também reforço oriundo da capital do estado, tanto para Parintins, Inhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos. Nós ficaremos com a área rural das cidades, onde o Exército ficará com a sede, nós ficaremos com a área rural. Em algumas outras, nós cobriremos tanto sede quanto área rural. Então, a Polícia Militar irá usar toda a sua capacidade operativa para resguardar a população e garantir o direito do voto, como também para manter as determinações acerca do toque de recolher e da situação de emergência e de higiene contra o coronavírus.
A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores que as sessões eleitorais 246, 251, 252, 255 e 259, localizadas na Escola Irmã Cristine, em razão da pandemia, irão funcionar no Centro Educacional Infantil Jaime Lobato, localizado na rua Rui Correia, número 3554, no bairro Paulo Correia. Vou repetir as sessões 246, 251, 252, 255 e 259. Elas estavam localizadas na Escola Irmã Cristine, mas em razão da pandemia, irão funcionar agora no Centro Educacional Infantil Jaime Lobato, na rua Rui Correia, número 3554, 3554, no bairro Paulo Correia. 12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Torneios de laço, jogos de futebol e festas estão cada vez mais frequentes na zona rural de Parintins, infringindo o decreto municipal que determinou o toque de recolher, os horários a serem obedecidos e também os segmentos que não podem funcionar durante a pandemia. Interioranos ligam ou mandam mensagem quase todos os dias questionando essas atividades no interior, como denuncia uma cidadã que discorda da desobediência protagonizada pelos realizadores desses tipos de eventos e atividades. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, realizou melhorias no abastecimento de água na comunidade do Maranhão, nesta segunda-feira, dia 10. Na visita à comunidade, foi consertado e reinstalado reservatório de 10 mil litros, normalizando assim o abastecimento de água na localidade. O diretor do SAAI, Fermiliano Tavares, destaca o serviço.
E agora, com certeza, com a reinstalação do reservatório, manutenção que fizemos, vai poder atender a comunidade toda.
Até o final deste ano, o governo do Amazonas terá elaborado o projeto de redes de abastecimento de água e saneamento para 31 municípios do interior amazonense. Por intermédio da Companhia de Desenvolvimento, o Estado prepara o projeto e atualiza a documentação necessária para que as prefeituras busquem recursos disponibilizados pelo governo federal. Em junho de 2019, o governador Wilson Lima entregou a 11 prefeituras os projetos de engenharia e arquitetura exigidos na implantação de redes de saneamento e abastecimento. Os municípios beneficiados foram Altazes, Urucurituba, Guarini, Urucará, Boca do Acre, Nhamundá, Lábrea, Tabatinga, Maraã, Juruá e Benjamin Constant. No mesmo ano, a SIAMA atualizou as documentações dos projetos de abastecimento de água de Carauari, Beruri e Capiranga. Outras 12 cidades, Altazes, Boca do Acre, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Guarini, Urucará e Urucurituba receberam projetos de saneamento. Para 2021, informa a autarquia, estão no planejamento a entrega de projetos de abastecimento de água para 5 municípios. São eles: Canutama, Boa Vista do Ramos, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Nhamundá. Há 4 comunidades. Com os projetos em mãos, as prefeituras podem apresentá-los à Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e acessar recursos destinados a essas áreas. E no último encontro entre lideranças indígenas Sateré-Maué, do Rio Andirá, quando ficou definido o impedimento de saída e entrada da área Andirá-Amaral para evitar a proliferação da Covid-19 entre os nativos, houve também uma proposta da Secretaria Municipal de Saúde, ou melhor, de Educação de Barreirinha, para a criação de uma escola alternativa para o retorno das aulas aos estudantes indígenas, mas acabou sendo descartada pelos líderes. De acordo com o coordenador da FUNAI Parintins, Sérgio Butel, as lideranças Sateré-Maué entendem que ainda não é o momento do retorno das aulas na reserva. Está no ar em cultura.am.gov.br o Portal da Cultura, que oferece para artistas e público serviços como programação de espaços culturais, agendamentos, editais, notícias e atividades virtuais. Em outubro, o site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa teve 84.384 acessos. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta é ser uma referência para quem busca informações sobre cultura e principalmente sobre os processos da Lei Aldir Blanc. Ele destaca que o conteúdo é distribuído ainda por meio do arroba cultura do AM, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no aplicativo cultura.am. No Portal da Cultura, é possível acompanhar as atividades gratuitas realizadas nos espaços administrados pelo governo do Amazonas. Além da programação, o público pode fazer agendamento online. E o Boi Garantido se organiza para o Festival Folclórico de Parintins 2021. Além de diversas contratações ocorridas nas últimas semanas, o Boi da Baixa do São José fará o lançamento do tema oficial através de uma live show que será transmitida direto de Manaus. Intitulada Um Novo Tempo, a live acontecerá no dia 21 de novembro, sábado, das 19 às 22 horas, direto de Manaus. O evento será transmitido a partir das 19 horas pelo canal oficial do Bumbá, Boi Garantido, no YouTube ou arroba garantido. A diretoria garante que todas as medidas de controle e prevenção do novo coronavírus serão tomadas na realização da live, que contará com o público presencial. Distanciamento, disponibilidade de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outras medidas, serão tomadas. A noite promete grandes surpresas e será a primeira apresentação oficial dos 4 levantadores de toadas do Boi da Baixa do São José: Márcia Siqueira, Sebastião Júnior, Davi Sayag e Edilson Santana. A noite será de expectativas e revelações para a torcida encarnada, que conhecerá o tema oficial 2021 do Boi Garantido, que irá nortear a busca pelo título do Festival Folclórico de Parintins do próximo ano. Na mesma noite, também será lançado o edital de toadas, que dará o encaminhamento para a seleção das obras musicais que irão atender às necessidades e também às exigências do projeto do Boi de Arena 2021 do Boi Garantido.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
O Conselho Tutelar de Parintins recebeu nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, um veículo com 7 lugares para o atendimento das demandas do dia a dia. O automóvel chega para oferecer comodidade e segurança durante o trabalho do órgão de proteção infantil. O conselheiro João Maurício Cecílio destaca a chegada do automóvel e fala da importância de equipar o órgão com instrumentos que possam agilizar o trabalho de amparo das crianças e adolescentes.
Temos hoje um novo veículo que ajudará muito nos nossos trabalhos, tanto nos atendimentos a crianças, a adolescentes, mas também as suas famílias, terá melhor mobilidade, melhor condições de transporte para as nossas demandas. Nós ficamos muito felizes por esta oportunidade. Tenho certeza que com muito compromisso, né, tanto hoje recebemos o carro e futuramente estaremos recebendo também um prédio novo, né, totalmente reformado, totalmente com mobília nova. Né, isso nos ajudará muito enquanto Conselho Tutelar. E quem ganha com isso é o povo de Parintins. Isso é importante porque fortalece o combate à violência contra as nossas crianças e adolescentes.
A Marinha do Brasil executa nos rios da região a Operação Verão 2020, cujo objetivo é melhorar a segurança das pessoas que viajam nas embarcações, como também a dos banhistas que utilizam as praias que surgem nos rios para lazer, diminuindo assim o risco de acidentes fatais. De acordo com a Agência Fluvial da Capitania dos Portos da Amazônia Brasileira, a Operação Verão é realizada todos os anos nas maiores áreas de concentrações de embarcações, para fiscalizar o tráfego aquaviário e a segurança da área. Durante a operação, acontece as abordagens nas embarcações para verificação da validade da habilitação dos condutores, se os mesmos se encontram embriagados, se as embarcações estão na metragem certa de distância para as costas, se possuem os itens de segurança obrigatórios e em condições normais de navegação. Uma equipe do órgão fiscaliza nos rios, nas praias e banhos, além das visitas nas marinas antes de colocarem uma lancha no rio, porque elas têm o papel de verificar se o condutor é habilitado, se está com colete, principalmente ver para onde ele está indo e que horas retorna. Embora vivenciando uma pandemia, historicamente, nesse período do ano, a região aumenta o número de embarcações que deixam a cidade em direção às praias e banhos. E nesses locais é visto também um aumento da circulação de banhistas, voadeiras, jet ski, sendo preciso a Marinha delimitar uma área destinada às embarcações para que não coloquem os banhistas em perigo. A teimosia dos condutores de embarcações e passageiros é constante. Alguns evitam usar o colete salva-vidas, enquanto outros passam a assumir bebida alcoólica. O procedimento da Marinha no caso de bebida alcoólica é igual como se fosse num veículo de estrada. É prisão à pessoa. Ela fará teste de bafômetro e, se recusar, já estará assumindo a culpa. E a Marinha apreende e lacra a embarcação, bem como recolhe a carteira de habilitação marítima. Somente após a conclusão do procedimento administrativo e inquérito marítimo, o documento e a embarcação serão devolvidos. E nesse período de forte estiagem e a descida acelerada do nível do rio Amazonas e seus afluentes, que provocam prejuízos aos ribeirinhos de áreas de vaza e terra firme, existe também a atenção para as queimadas, que podem alcançar grandes proporções se não forem controladas. Para evitar esse tipo de procedimento inadequado para o período, o coordenador da Defesa Civil de Parintins, Samuel Reis, alerta os interioranos a evitar fazer as queimadas enquanto durar a estiagem. O Amazonas registrou 45.581 contratações no mercado formal no terceiro trimestre deste ano, julho a setembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Considerando o saldo de empregos, que é a diferença entre admissões e demissões, foram criadas 16.000
1.814 vagas no estado, nesse período, um aumento de 195% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A faixa etária de 18 a 24 anos representou o maior número de contratações do período. Os números refletem as condições favoráveis para a retomada do crescimento econômico no Amazonas, que foi bastante afetado pela pandemia do coronavírus, levando as autoridades de saúde a recomendarem medidas de restrições a atividades não essenciais para conter o avanço da doença e a pressão sobre a rede de saúde pública. 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante. Mesa de áudio para Lian Cavalcante, transmissores Agnaldo Magalhães, reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Renan Mota e Marcos Felipe. Direção executiva Padre Carlos Caridade. Coordenação de programação Luceli Monteiro. Edição e apresentação Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã, sempre ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência da programação, você fica na companhia de Meu Cristo Jovem, especial para a catequese da Diocese de Parintins. E para você, uma ótima tarde e uma excelente terça-feira.